compartilhar com vocês dessa paraxá, um assunto muito, muito importante. Mas antes disso, eu queria só contar para vocês que no Shiur de Tisha B'Av, eu falei muito sobre quem precisa do Beit HaMikdash, quem sente falta do Beit HaMikdash, né? E aí uma pessoa, ela falou para mim que não só que ela não sente falta do Beit HaMikdash, como ela nem sabe aonde ela colocaria esse Beit HaMikdash na vida dela. Ela não tem nem 5 minutos de tempo de sobra. Está tão ocupada o dia inteiro, ela nem teria onde colocar o Beit HaMikdash. Ela falou assim, brincando para mim, né? Aí eu falei para ela que eu me lembrei de uma história famosa que o Yehudi, ele veio para o Rebbe Shlomo Salanter, para um mestre de Mussar, um rabino muito grande, e perguntou para ele se ele só tem meia hora por dia para estudar. Não tem mais que meia hora, ele trabalha o dia inteiro, ele tem meia hora de tempo para estudar. O que o rabino aconselha ele a estudar? Gemará? Que Gemará estudar? Qual, o que estudar? Aí o rabino falou para ele, eu te aconselho você estudar Mussar, essa meia hora. E se você estudar Mussar nessa meia hora, você vai ver que você tem mais que meia hora por dia para estudar. Não só meia hora. Então a mesma coisa eu falei para esse Yehudi, porque nós não temos Beit HaMikdash, então ele acha que ele não tem tempo para o Beit HaMikdash. Mas se nós tivéssemos um Beit HaMikdash hoje, a gente iria mais próximo de HaKadosh Baruch Hu, a gente viria que a gente tem sim tempo para o Beit HaMikdash. Não tem que trabalhar tanto, não tem que ter, tem um HaKadosh Baruch Hu, a gente estaria mais conectado com o HaKadosh Baruch Hu. Isso, ao contrário, isso faz parte do problema. Faz parte do problema que a gente não tem Beit HaMikdash, então a gente acha que a gente não tem tempo para o Beit HaMikdash. Muito bem, já foi, o Hurban foi, a gente já está agora no, né, no Shabbat Nachmu, passamos no Nechama, vamos agora olhar para frente, Bezrat Hashem, Ibaneb, Meherab, Amém, no Beit HaMikdash. Eu queria falar com vocês, hoje à noite, um assunto muito, muito especial, muito importante, que eu sinto que precisamos de Chizuk, muito Chizuk. É a união de tefilá. A nossa tefilá é uma tefilá que virou rotineira. A gente reza, tem que rezar. Então, nós somos ortodoxos, então a gente reza 3 vezes por dia. Assim está escrito no Shulchan Aruch. E a gente também, vamos supor, quando a gente reza uma vez e Hashem ouve a nossa tefilá, então a gente fica todo, uau, Hashem ouviu a tefilá. E a verdade, nós temos um erro muito, muito grande. Eu quero mostrar para vocês aqui na Parashá Rabotai. Por favor, entendam e gravem isso para vocês. Tfilá é um presente que Hashem deu para a gente. Eu vou mostrar para vocês, Sukkim, Gmarot, todo lugar. Nem dá para mostrar tudo para vocês. A força que a tfilá tem do Yehudi. Hashem é um presente que Hashem deu para a gente, que a gente consegue muita coisa com tefilá, rezando para Hashem como tem que rezar. E não é só, é apenas a gente não aproveitar essa força que a gente tem. Eu vou mostrar para vocês primeiro nos psukim da Parashá, Vayet Hanan. Vocês sabem, quem estudou Vayet Hanan, quem sabe a Parashá. A Parashá conta que Moshe Rabbeinu, ele rezou que ele quer entrar em Eretz Israel. Ele quer entrar em Eretz Israel. O Midrash fala que ele rezou 515 tefilot para entrar em Eretz Israel. E Hashem não ouviu, Hashem não ouviu. Mas interessante como que a Torá traz, como Moshe Rabbeinu está contando. Moshe Rabbeinu fala assim, e eu rezei para Hashem, e eu pedi para Hashem que eu quero entrar em Eretz Israel. E o que Hashem falou para ele? Rav loch altoseb daber elai, odu davarazê. Para, não reza mais, não reza mais. Rabotai, quando uma criança pede uma coisa para o pai, e o pai não quer dar para a criança, o pai fala para a criança, o pai pode pedir, eu não vou te dar, e pronto, acabou a história. Por que que Hashem teve que falar para Moshe Rabbeinu, para de pedir, alto ser da Berelai, não pede mais? Falam os livros de Machshavá e de Mussar, porque Hashem sabia que se Moshe Rabbeinu vai rezar mais, ele vai conseguir. Explicam os livros de Mussar, entendam bem isso, é muito importante a gente entender isso. Hashem colocou uma força nesse mundo, do mesmo modo que nós temos força nesse mundo para conseguir coisas materialmente, comprando, ganhando, a gente consegue ganhar aqui nesse mundo com Koach HaTfilah. Com Koach HaTfilah, com a força de reza, de atfilah para Hashem, conseguimos ganhar. Hashem colocou isso no mundo. Então, Hashem não vai mudar o mundo agora. Então, Moshe Rabbeinu estava pedindo, e Hashem viu que se Moshe Rabbeinu vai pedir mais, ele vai entrar, ele vai conseguir. Então, Hashem teve que falar para Moshe Rabbeinu, olha só, para Moshe Rabbeinu, para, não reza mais. Para de pedir. Porque se ele continuasse a pedir, ele ia ganhar. Isso que é a lei do mundo. É a lei do mundo, a lei da vida que Hashem colocou para a gente, esse Koach HaTfilah. Vocês sabem que nessa paraxá, logo mais tarde, está escrito, eu vou ler para vocês um passuk na Torá, que mi goi gadol ashelo elokim krovim eilav. Onde se encontra um povo que ele está tão próximo de Deus, kashem elokeinu b'chol koreinu eilav. Tudo que a gente chama Hashem, Hashem ouve. Fala o passuk, fala isso. Hashem ouve. Quando a gente chama, Hashem ouve a gente. O Passu fala isso. A gente fala na Tfilá, quem se lembra? Leone l'amo Yisrael be'et shavam elav. Hashem responde para a gente, para o povo judeu, be'et shavam elav. Hashem responde, Hashem ouve a Tfilá. E vários psukim assim, tá, Rabotai, tem, que a gente vê como que a Kadosh Baruch Hu ouve as nossas Tfilot. Ouve. O que sim. A Tfilá não pode ser uma Tfilá de Misafalachutz. Assim, do fora, a tefilá tem que ser uma tefilá de coração. A gente fala, quem se lembra, Yashrei, Karov Hashem Lechol Korav, Hashem está próximo de todo mundo que chama ele. Lechol Asherikraú Behemet, aquele que chama Hashem Behemet, e de coração ele chama Hashem. Vocês sabem que a Gemara fala em Masechet Rosh Hashaná, famosa Gemara. A Gemara fala. Tinha duas pessoas, é incrível essa Agmará. A Agmará conta isso assim como se fosse uma coisa natural, simples, nada de hidush, de uma novidade. A Agmará fala assim, eu vou ler para vocês a Agmará, para vocês verem isso, eu quero que vocês vejam isso, como que os nossos hachamim explicam isso. Hayar Abmeir Omer, Abmeir falava, Erosh Hashanah Yudchet, Shnaim Shealu Lamita, duas pessoas ficaram doentes. Lo aleinu, duas pessoas ficaram doentes. Vecholian shave, as duas têm câncer. Lo aleinu. Vechou, vechen shnaim shalu legardum, lidon. Duas pessoas subiram na forca. Eles iam ser enforcados por algum pecado que eles fizeram lá no... Não sei onde. Vedinan shave, o decreto é o mesmo. Zei arado, zei lo yarado. Um deles conseguiu sair... Se sarou, aquele doente, um deles se sarou, o outro não se sarou. Um deles conseguiu sair da forca, o outro não. Por quê? Porque um conseguiu, o outro não conseguiu. Zenitzal, vezelonitzal. Fala Gmará, zehitpalel venena. Esse rezou para Hashem, e Hashem ajudou ele. Vezeitpalel velonena. E o outro rezou, mas Hashem não respondeu para ele. Pergunta a Gemara, por que mesmo esse Hashem sim ouviu a tefilá e esse não? Responde a Gemara, ele rezou uma tefilá shleimá de coração. E o outro não foi de coração, por isso ele não, explica o Rashi, Hashem não ouviu. Então está muito claro, tá bom? Né? No Sukkim da Torá, Sukkim de Tanakh, na Gemara também, eu vou trazer para vocês mais também, que a pessoa que ela reza de todo o coração, Hashem ouve. Essa é a lei da vida, é a lei do mundo, Hashem colocou isso. Vocês sabem que tem uma Gemara em Masech Kiddushin. A Gemara conta, em Daf Chavtet Omud Beis, a Gemara conta uma história muito interessante, que tinha um demônio em uma sinagoga, um demônio, uma sinagoga, e era um demônio, é muito perigoso, E aí o pessoal da sinagoga não sabia o que fazer, como se lida com um demônio. Aí o rabino da sinagoga falou que está chegando um tzadik na cidade. Então ele falou assim, para ninguém não convidar esse tzadik vai ir na sinagoga e ele vai ver o demônio e ele vai conseguir anular o demônio, matar, não sei como se faz com o demônio, né? Aí, e assim foi. O tzadik foi na sinagoga sem saber de nada, ele viu o demônio e ele conseguiu acabar com o demônio. Pergunta lá o Marchá, como que fizeram uma coisa dessa? Existe uma regra en sochin alanes. Não pode deixar acontecer um milagre. Como que as pessoas da cidade deixaram esse tzadik entrar na sinagoga sem saber de nada? Eles se basearam no nes, samchu alanes. Responde o Marshala, não samchu alanes. Ele samchu que o tzadik vai rezar para Hashem, através da reza ele vai conseguir. Explica os livros. O Marshá está falando, a pessoa com a reza conseguiu uma coisa, não é milagre. Não é milagre. Não é milagre. Milagre é a pessoa conseguir uma Yeshua sem reza. Aí é milagre. É milagre. A pessoa rezar e conseguir a coisa que ela quer rezando, isso não é milagre. Não é milagre. Assim fala o Marchá. De novo a gente vê isso. Como que a gente não sabe disso? Eu sinto que isso falta, tá? Na moda das pessoas. Que isso é uma. Hashem colocou isso no nosso mundo. É uma metziut. Todos os livros falam isso. Estou falando para vocês que os livros falam. É uma realidade, é uma metziut que a pessoa consegue. Do mesmo modo que ela consegue comprar uma coisa, ela consegue fazer rezando. A pessoa consegue ganhar alguma coisa. Ela consegue. A Yeshua que ela quer rezando, Hashem colocou isso no mundo, na vida da pessoa, que é assim. Olha que interessante, Rabotá, olha que interessante. Vocês sabem, uma pessoa que está doente, Lo Aleinu, ela está com sakanat nefashot, ela está pikuach nefesh. Essa pessoa, a gente pode lechalel Shabbat por ela, né? Vocês sabem, pikuach nefesh doche kol haTorah kulah. A pessoa que está doente pode fazer tudo para ela se sarar, não tem? A vida de um Yehudi, fala Gemará, é mais importante que a Torá inteira. Então, se tem tá perigo de vida essa pessoa, então pode lechalel Shabbat, pode fazer tudo que tem que fazer para ela se sarar. Muito bem. Eu vi num livro que o Reb Chaim Soloveitchik, tá? Era um tzadik muito grande, um gaon muito grande, um sábio muito grande. Quando tinha um doente na Keilah dele, um doente que estava para morrer, ele permitia mandar um telegrama no Shabat para um tzadik, para aquele tzadik rezar. Ele permitia, o Reb Chaim, o rabino, permitia escrever um telegrama no Shabat, não pode escrever um telegrama no Shabat, mas como era Pikuach Nefesh, então o Reb Chaim permitia escrever um telegrama e mandar para um certo tzadik, para aquela pessoa rezar. E ele falava, Pikuach Nefesh doche kol haTorah kulah. Então eu posso, a reza daquele tzadik pode ajudar a ele se sarar. Então eu vou mandar Shabbat, um telegrama para aquela pessoa, para aquele tzadik rezar por essa pessoa doente. Assim está escrito. Eu vi isso muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Eu vi essa história, esse conceito. E aí eu tenho uma pergunta para isso. Qual que era a minha pergunta? Vocês sabem que tem uma halachá, não sei se todo mundo sabe isso. Eu vou falar para vocês qual que é a halachá, é importante saber. É uma halachá isso, né? A Mishnah traz, a Mishnah, que existe uma sgulá, se um cachorro com raiva, acho que se fala em português, não sei, um cachorro com raiva morde uma pessoa, para ela se sarar, existe uma sgulá, fala a Mishnah, que pega o fígado do cachorro, e dá para comer para a pessoa. Se a pessoa vai comer o fígado do cachorro, ele vai se sarar. É uma sgulá, é uma sgulá. Fala a Mishnah, mesmo assim, a pessoa não pode comer o fígado do cachorro. Por que não? Porque não é kasher. Cachorro não é kasher comer. Então ela não pode. Pergunta lá o Rambam, mas por que não? Mas pikuach nefesh doche kol haTorah kulah. Se ela está doente, ela está morrendo, então ela poderia sim comer o fígado do cachorro. Fala o Rambam, olha que alahá interessante e importante saber isso. Nós só podemos, verdade, podemos transgredir a Torá, por Pikuach Nefesh, num caso que é comprovado cientificamente, medicinamente, não sei como se fala, medicamente, que isso vai sarar. Então, por exemplo, um remédio que é comprovado que isso vai sarar o médico, ou sei lá, que é comprovado, é uma coisa assim, da medicina, que vai sarar, aí eu posso fazer isso, mesmo que é Hilul Shabbat, mesmo que é contra a Torá, eu posso. Mas uma coisa que não é comprovada, é uma sgulá, aí não pode, aí não pode. Para poder, mesmo para uma pessoa que está morrendo, eu só posso Lechalel Shabbat ou outra coisa, com uma coisa que certeza ajuda, é uma coisa comprovada. Uma coisa que é uma sgulá e não pode. Assim fala o Rambam, Mishalachal Emaseh, para vocês saberem. Então, eu tinha uma pergunta. Muitos anos tinha essa pergunta, para vocês saberem. Como que o Reb Chaim, ele deixou a gente mandar um telegrama para um tzadik no Shabbat, para sarar, para ele rezar para uma pessoa que está doente? Rezar também é uma sgulá. Rezar é uma sgulá. E para as gulot, não pode lechaler no Shabbat. Para as gulot, só pode lechaler para uma coisa comprovada, uma coisa que você tenha, vai dar certo. Eu não entendia como que isso bate com a Alahá. Até que eu entendi, como estou falando agora para vocês. Tfilá de um tzadik é comprovado, não é esgulá. É como um remédio. O tzadik, ele reza para a gente. É como um remédio. É uma coisa que Hashem colocou na criação. Rabotai, entendam isso e acreditam nisso. Está cheio. A gente acredita na Torá. Acreditamos na Torá Shebalpeh. Está cheio. Falando, a gente, eu acho que as pessoas não sabem disso. Quanto está escrito como que Hashem ouve as filotas? Hashem ouve as filotas. Isso não é uma coisa assim, é uma coisa que Hashem colocou. Hashem teve que pedir para Moshe Rabbeinu, para de rezar. Porque se ele continuaria rezando, ele ia conseguir. É assim que é. Muitas vezes a gente vê que Hashem não ouviu a filá. Né? Todo mundo vai perguntar isso. A gente reza, e a gente vê que Hashem não ouviu a tefilá, se é por alguém tem um doente em casa, ou alguém é shiduch, ou é outra coisa. Então, tem duas respostas para isso, para vocês saberem, tá? Uma resposta é que toda... Isso eu vou contar para vocês, tá? O Stipler, quando eu era bachur ainda na yeshiva, O Stipler é um tzadik muito grande que viveu faz 40 anos atrás. Muito grande, tá? Eu posso contar horas e horas sobre ele. E ele estava muito doente, estava morrendo, muito doente. O que que a gente falou, Tehilim, para ele não morrer, esse Stipler? Vocês não têm ideia, mas assim, todas yeshivot, imagina só yeshivot falando Tehilim, todo mundo falando Tehilim, eu tinha certeza que o Stipler não vai morrer. Porque a gente parava de estudar no meio do Seder, falava Teilim, e toda de Shivot, eram milhares de Bahurei Shivot, todo mundo falando Teilim. De repente, chegou a notícia que o Stipler faleceu. Isso foi muito duro. Assim, muito duro para mim. Como pode o Stipler falecer? A gente rezou tanto. Pedimos tanto para Hashem para o Stipler não falecer. E eu me lembro que o, se não me engano, o Reb Chaim Kanievski, o filho dele, ele falou um respeito sobre o pai dele, foi ele mesmo, e ele falou para a gente saber que toda tefilá que a gente reza ajuda. Se não ajuda para agora, Hashem, assim que ele falou, Hashem coloca num copo a tefilá. Se não ajuda para agora, ajuda para depois, para uma outra coisa. Ajuda, toda tefilá ajuda. Não ajuda para agora, mas vai ajudar para uma outra coisa. Assim que ele falou, toda tefilá dos Bahurei Shivot, para agora não ajudou, mas vai ajudar. A gente tem que saber acreditar nisso, que a tefilá ajuda. A tefilá ajuda. Se não ajuda agora, é para o filho, é para o neto, vai ajudar. Isso é uma coisa. E às vezes também, Hashem pode falar não. Hashem pode falar, não, Moshe Rabbeinu queria entrar em Eretz Israel. Hashem falou, não, você não vai entrar em Eretz Israel. Às vezes, eu preciso contar para vocês uma coisa. Não sei se vocês se lembram, quem já tem essa idade para lembrar também, faz uns 25 anos atrás, mais ou menos, em Eretz Israel, teve um garoto, coitado, um soldado israelense, chamado Nachshon Waxman. Ele foi sequestrado pelos árabes e, lo aleno, ele estava sequestrado, né, e estava em Jerusalém, estava escondido em alguma casa, não se sabia onde que estava. Foi uma situação tão única. Todo mundo está falando Teilim. De um lado, o exército israelense, o governo israelense, procurando, eles deram um ultimato, né, que se não vai liberar os terroristas, vão matar esse soldado. Então, o exército israelense e o governo israelense estavam procurando onde que ele está, tentando achar a casa onde que ele está. Mas fora o exército israelense, todo mundo rezando para esse Nachshon Waxman ser achado, todo mundo, no Kotel Maravi, milhares de pessoas. Foi uma, assim, e no fim, foi muito duro, mas acho que Shabbat foi a história, sexta ou Shabbat foi a história, e o exército israelense achou a casa e fizeram uma, né, e entraram na casa para pegar ele, mas quando os árabes viram os soldados israelenses, mataram Nachshon Waxman, coitado. Zichrono Livracha. E aí na Levaiá, muito, muito especial, uma coisa que nem dá para imaginar, na Levaiá desse soldado israelense, o pai dele falou assim para as pessoas, para vocês saberem, imagino que vocês tenham essa pergunta, como tanta gente rezou, e não deu certo, Hashem não deu isso. Então ele falou assim, agora Hashem falou não para mim, verdade. Mas saibam que muita coisa eu já ganhei de Hashem com o Tfilot. Ele começou a falar que ele tinha câncer. O médico falou que, quando eu tinha 14 anos, se não me engano, ou mais, o médico falou que ele vai morrer, que não vai viver. E todo mundo rezou, ele viveu, sobreviveu. Depois que ele casou, falaram que ele não vai ter filhos, médicos. Ele rezou, a família inteira rezou. Hashem deu para ele filhos. Então ele falou, o pai desse menino é uma gadluta, é uma grandeza que não dá para imaginar. Ele falou, Hashem às vezes pode falar não também. Ele fala muito sim. Então quer dizer, Abotá, isso eu queria que vocês... A gente com tefilah, dá para conseguir, assim que fala Gemará, o Tsukim, tem que acreditar nisso e aceitar isso e entender isso. Que a gente com tefilah, Shiduchim... Eu ouvi muito dos meus rabinos, que eu vou falar agora para vocês, quando eles também falaram isso sobre tefilah, eles falaram que eles conseguiram muita coisa com tefilah. Eu posso falar para vocês também, que eu também sinto isso na minha vida. Muita coisa eu consegui com tefilah. A gente consegue muita coisa, muito mais que a gente imagina com tefilah, rezando de coração, rezar, pedir para Hashem, é shidur. É refuot, é panassá, é tanta coisa que temos que pedir para Kadosh Baruch Hu. Rezando, a gente consegue tudo isso. Conseguimos. E se uma vez ou outra não vamos conseguir, é que Hashem falou para a gente, não. Isso não. Isso não. Eu sei que você acha que isso é bom para você, mas eu te falo que não. Isso não. Temos que aceitar. Faz algumas semanas atrás, eu vi uma história muito boa. O Rebbe de Klosenburg contou essa história. Não é brincadeira. O Rebbe de Klosenburg contou que, não sei se vocês já estavam em Krakow. Krakow é uma cidade lá na Polônia. Quem foi para a Marcha da Vida conhece. Eu fui com meus alunos da Marcha da Vida. Em Krakow tem a sinagoga Duremá e tem dois cemitérios lá. Quem conhece um pouco. Tem o cemitério velho, que lá estão enterrados rabinos muito grandes de centenas de anos atrás. Uremá está lá enterrado, Megalea Mukó está lá enterrado, muitos Dolim, muitos Sadikim estão enterrados lá. E quem vai lá fazer turismo lá em Krakow, então vai lá naquele cemitério, é um lugar de turismo. É um lugar que vai lá e se vai nos Tzio, se reza lá, né? Porque são rabinos muito grandes. E tem um cemitério novo, longe da cidade, que lá, hoje em dia, quem morre é enterrado no novo, não é enterrado no velho. O cemitério velho não é mais para enterrar, acabou. Contou o Rebbe de Klosenburg, olha que história interessante, Rabotai, que tinha uma mulher, faz 100 anos atrás, que ela morava em Krakow, E ela deu a louca, se fala em português, não sei, que ela quer ser enterrada no cemitério velho. E ela foi falar para o Heber Kadisha. O Heber Kadisha falou para ela, não dá, esquece, não dá, aquele cemitério já não se enterra mais. Mesmo rabinos do último século não se enterra mais lá, acabou, não dá. Mas a mulher quis porque quis. Então a mulher foi para todo mundo, a mulher ia para os meninos do Heider e pedia para eles, dava bala para eles falarem Teilim para quê? Para poder ser enterrada naquele cemitério velho. A mulher, quando tinha já filhas e netas na Rupá, você sabe que quando nós temos uma filha, uma neta na Rupá, a gente pede para ela, o dia da Rupá é um dia muito especial, para ter Kavaná, para ter Refuá, para ter saúde, para ter... ela pediu para a filha e para a neta dela, que ela pediu na Rupá? Tenha Kavaná para mim poder ser enterrada no cemitério velho. E a cidade inteira sabia que isso era... isso que era aquele que ela não queria mais nada, essa mulher. Ela queria ser enterrada no cemitério velho. Né? E aí, o que aconteceu? Contou a história do Rebbe de Klosenburg. Quando ela faleceu, era um dia que tinha muita neve, e não deu para levar ela no cemitério novo. Era longe, é longe o cemitério novo. E não deu. Então decidiram que vão enterrar ela no cemitério velho, onde que não se enterrava, mas não tinha jeito. Essa foi a história. E o Rebbe de Klosenburg, ele falou, ele ouviu essa história do rabino dele, então ele falou que dessa história ele aprendeu uma coisa interessante. Ele falou que a gente sabe que Hashem ouve as tefilot, coisas importantes. Eu peço para parnassá, Hashem ouve minha tefilá. Eu peço para saúde, Hashem ouve minha tefilá. Eu peço para shiduch, Hashem ouve. Mas uma coisa boba, é uma coisa boba. Por que ela queria ser enterrada no cemitério velho? É loucura isso, não é uma coisa normal. Isso também Hashem ouve. Isso também Hashem ouve. Ela a vida inteira rezou essa mulher, que ela quer ser enterrada naquele cemitério velho. A Kadosh Baruch Hu fez que ela foi enterrada naquele cemitério velho. Rabotai, moral da história, moral da história. Eu queria muito que isso fosse, assim, para a gente, uma luz, que a gente tem que saber que é um cor que Hashem deu para a gente não pode lesazer, ao contrário, é um presente que Hashem deu para a gente. Que nós conseguimos tanta coisa com tefilá, tanta coisa, e tudo, não desistir. Vocês sabem que uma vez uma mulher me perguntou se ela tem rio para rezar, não tem rio para rezar. Então eu falei para a mulher, esquece agora, tem ou não tem rio, tá? Esquece agora isso. Mas se você tem tempo, reza. Você pode pedir para Hashem, é um privilégio? É uma oportunidade que Hashem, é um presente que Hashem deu para a gente, que a gente pode pedir para ele, a gente ganha com a tefilá, a gente consegue com a tefilá. Então, por que você tem que pensar se eu preciso rezar ou não preciso rezar? Reza, reza, pede para Hashem. Pede para Hashem te dar o que você precisa. Aproveita que você tem essa oportunidade, esse privilégio. Assim que nós temos que olhar, tá? Eu sinto que as pessoas não sabem. As pessoas não sabem a força que tem na tefilá, que a gente vê isso no furacho, no toquinho, lembram, tá? Hashem teve que pedir para Moshe Rabbeinu, não reza, não reza. B'chol koreinu eilav, Hashem está sempre respondendo para a gente. Karov Hashem lechol korav, Hashem responde. Lechol Hashem kraú be'emet, a gente viu a Gemara em Rosh Hashanah. Mas a pessoa que tem, olha, Rabotai, todo mundo tem shiduchim para fazer com os filhos. Eu quero falar para você, estou aproveitando agora a oportunidade. Eu estou acompanhando vários shiduchim, pessoas. Eu estou vendo como pessoas não sabem lidar, tá, com o shiduchim dos filhos e erram. Eu também já errei também. Todo mundo erra, né? Só que já talvez aprendi dos meus erros. E eu pensei como essa semana agora é Tu Bishvat, Tu Bav, Tezvuz Bav. E está escrito lá na Gemara, fala que Tezvav é 15 de Av. Era o dia de Shiduchim, o dia de Shiduchim. Então eu pensei, o próximo domingo, em vez de falar de Parashat HaShavua, eu vou falar para vocês sobre Shiduchim. Eu vou tentar aconselhar os pais, quem está interessado, falar coisas importantes que eu vejo que as pessoas não estão sabendo lidar com isso. para tentar ajudar as pessoas. Tem muito o que falar, muito o que falar. Eu vou tentar, no Shiur, colocar as coisas mais importantes para vocês. Agora, voltando agora, todo mundo precisa de Shidur, tem Shidurim para fazer. Todo mundo precisa de Parnassá, não está simples hoje em dia, no mundo inteiro, aqui também. Saúde, nem se fala, todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer, todo dia que passa e temos saúde. Então, tenho que pedir, a gente tem o que pedir. Vocês sabem que o eu falei antes do Reb Chaim Soloveitchik. Chaim Soloveitchik era um tzadik muito grande da dinastia de Brisk. E ele teve um filho chamado, que a gente chama ele de Briskerov. É o Briskerov. Ele faleceu faz 60 anos atrás, mais ou menos. Briskerov. Esse Briskerov teve alguns filhos. Um deles ainda está vivo hoje, o Reb Dovid Soloveitchik. Uma vez, uma pessoa perguntou, o Briskerov estava sentado na mesa dele e estava estudando. E aí, uma pessoa perguntou para ele, Rabino, me fala qual que é o segredo de ter filhos tão bons como o senhor tem. Qual o segredo? Ele queria saber qual que é o segredo, como se educa filhos tão especiais assim. Esse Briskerov tinha um teilim em cima da mesa. Pegou o Teilim e falou para ele, esse é o segredo, não tem nada a ver comigo, não é meu, não é minha chokhmah, como eu eduquei os filhos, não, é o Teilim. Rabotai, tanta coisa dá para fazer com o Teilim, rezar, pedir para Hashem, Shidur. Às vezes o Shidur não chegou, eu falo para você, porque vocês não pediram ainda bastante. Talvez já falaram muito com o Shadchan, pode ser, mas não pediu para Hashem bastante, não rezou para Hashem. Às vezes, saúde, parnassá também, rezar. Vocês vão ver como a gente consegue tanta coisa, a gente consegue rezando, pedindo para Hashem. Assim está escrito. São sukim no Tanakh, são gmarot no furashot. Isso. Essa gmará conta a história. Duas pessoas ficaram doentes. Uma se sarou, outra não sarou. Por que, fala a gmará? Porque essa que se sarou, rezou com Kavaná, e essa que não se sarou, não rezou com Kavaná. Essa resposta, fala Agmará, pronto, acabou, Agmará fala isso, sem ser nenhum. Então a gente vê de tudo isso, a gente vê, dá para falar mais, tá? Tem várias histórias, mas eu queria mostrar para vocês aqui da Agmará, da Torá, dos Psukim, como isso. Então eu gostaria muito que a gente saísse desse shiur, homens e mulheres, eu falo para vocês. Eu não vou entrar agora no mérito se mulheres têm que rezar ou não. Então, não precisa rezar as três tefilot. Mas eu acho que é um privilégio. Porque a mulher não vai aproveitar uma coisa dessa? Aproveitar esse presente que nós temos de Hashem. E confiar na Gemara. A gente acredita. Nós somos maminim, bnei maminim, em Torah Shebalpé também. Que a tefilá tem uma força. Tem uma força tão forte. Que goi gadol, onde se encontra um povo grande, Ashenoi Lokim Krovim Elav, que ele tem um Deus tão próximo dele, Kashem Elokeinu Bechol Koreinu Elav, como Hashem, Bechol Koreinu Elav, tudo que a gente chama a ele, ele responde. O Yerushalmi, se não me engano, ele fala que tem sete céus acima da gente, antes que Hashem. E cada céu, entre cada céu, tem acho que 500, 500 anos de luz, sei lá, muito longe de cada céu. Mas a gente, com a tefilá, a gente está perto de Hashem. Rezando, pedindo para Hashem, a gente está perto de Hashem. Então vamos sair daqui com o Rizuk, isso eu queria falar para vocês, com o Rizuk, para a gente melhorar a nossa reza. E eu falo para vocês, muitas vezes é isso que está faltando. A gente tem um filho, uma filha que não está indo Shidduchim. Eu sei, não é fácil. Eu não julgo. Lopachu, às vezes falta ainda reza. Falta pedir mais para Hashem. Não, já fez a Estadlut, que precisava fazer. Mas falta o Tilim, mais Tilim falar. Às vezes pedir para Parnassá, às vezes. E não só rezar de uma forma rotineira. Não. Rezar, acreditar que a gente consegue. E consegue. Eu vou poupar de vocês, mas tem muitos livros de Mussar, o Reb Chaim Shmulevitz, outros livros, todo mundo fala isso. Isso é um conceito que todo mundo, não tem Machloket, Hasidim, Litaim, Sfaradim, todo mundo sabe que a pessoa consegue abrir portas com reza. que o que, que decretos que foram decretados com Reda conseguimos, conseguimos quebrar. Aquela mulher, uma loucura, uma loucura. Ela rezou tanto para isso, foi enterrada no cemitério velho. E a gente vê também a história do Reb Chaim. O Reb Chaim, ele permitiu escrever um telegrama Shabbat. Shabbat? Escrever um telegrama para uma pessoa que está doente? Mas porque, ele, porque é isso. A reza de um tzadik é um remédio. É como para remédio pode lechalel Shabbat, para um médico pode, no hospital pode. Então rezar também. Rezar é tanto quanto. A gente entender isso, acho que vai ajudar muito. Vocês vão ver. E sempre lembrando, se Hashem, se uma vez Hashem, não, Hashem vai ouvir muitas vezes. Como aquele pai do Nachshon, Zichrono Livracha, falou, Hashem me ouviu muitas vezes. Nem sempre um pai tem que falar sim para o filho. Às vezes pode falar não para o filho. Mas a gente vê que às vezes Hashem não ouve. É que Hashem está falando não. Eu vou terminar uma coisa, não sei se vocês vão entender. Quem sabe Yiddish vai entender. Eu estou vendo aqui que tem pessoas que sabem Yiddish. Em outras línguas, quando eu falo Hashem falou não, Hashem falou não, ou Hashem não falou. Hashem não falou, Hashem não respondeu. Hashem falou não, que Hashem falou não. Na língua de Yiddish, quando eu falo Hashem não falou, eu estou falando que Hashem falou não. Em Yiddish se fala, er hat nicht geantwortet. Eu falei para Hashem, eu pedi para Hashem um shidur, e Hashem não me respondeu. Er hat mir nicht geantwortet. Em Yiddish se fala, er hat nicht geantwortet. Ele respondeu para mim, não. Ele respondeu para mim, não. Eu não vou te dar isso. Isso eu não vou te dar. Moshe Rabbeinu pediu. Eu quero ir para ele. Não, não, isso eu não vou te dar. E se Hashem falou, não, então não. Ele tem que acreditar, é claro que isso, pronto. Hashem não está dando para ele. Hashem sabe o que faz. Tá, espero que eu fui claro. Deixa eu ver se eu não esqueci nada de falar o que eu queria falar para vocês. Acho que eu falei tudo. Lembrar desse psukim, lembrar disso, tá? Olhar para tefilah, tá bom? Não como um dever que nós temos, e sim um privilégio. Nós podemos falar com Hashem, pedir para Hashem, e conseguimos muita coisa na vida, muita coisa na vida, com rezar para Kadosh Baruch Hu, pedir para Kadosh Baruch Hu. Vocês vão ver, tá bom? Muito obrigado, muito boa noite, Shavua Tov. Shavua Tov.